With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Para falar de Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil. Na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET. Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Vitor Moraes tem as informações ao vivo. Vitor, boa tarde.
Oi, Adalberto, é isso mesmo. Esse dado é muito preocupante, Adalberto, porque em 2019 foi feito um levantamento pela ONG Todos pela Educação e 1 milhão de crianças, que é um número enorme, 1 milhão de crianças de 6 a 7 anos não sabiam ler ou escrever. 2 anos depois, por conta da pandemia, muita gente, muitas crianças, né, a maioria não foi à escola, teve que ficar em casa, claro. Mas, e também muitas delas nem se inscreveram, né? Muitas famílias não inscreveram suas crianças para a escola. 2 anos depois, neste mesmo levantamento, em 2021, aponta aí 1,5 milhão a mais de crianças analfabetas no país nessa faixa etária de 6 a 7 anos. Portanto, 2,4 milhões crianças hoje no Brasil não sabem ler ou escrever. 40%, isso representa 40% das crianças dessa faixa etária no Brasil. É como se numa sala de aula com 20 crianças, 5 não soubessem ler nem escrever. Em 2019, né, 25%, esse número estava em 25% das crianças analfabetas que tinham entre 6 e 7 anos. Então teve um crescimento aí nesses 2 anos de 15%. Uma coisa muito, muito preocupante. Para fazer esse levantamento, a ONG Todos pela Educação analisou dados do PNAD, do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. O número é ainda mais preocupante se a gente falar das crianças negras, das crianças pretas aqui no Brasil. 47% delas em 2021 eram analfabetas. Em 2019, nenhum desses índices chegava a 30%. Entre crianças pardas, o índice é de 44% do analfabetismo e crianças brancas, 35%. Como eu disse, a ONG Todos pela Educação atribui esse aumento alarmante graças à pandemia, onde as crianças não puderam ir à escola, não puderam ter aulas presenciais e muitos pais também não inscreveram seus filhos, não matricularam seus filhos nas escolas. Adalberto.
Muito obrigado, a informação do Victor Moraes. Nós temos informações agora na tela que a gente vai ver exatamente o gráfico aí que mostra claramente o quanto que aumentou o número de crianças. A gente viu ali, esses últimos anos aí são os anos da pandemia. O Victor trouxe menção de números gerais, inclusive das crianças mais pobres, mas tem um detalhe. Essa mesma pesquisa apontou que entre crianças ricas, ou seja, o aspecto econômico aqui não tem importância, porque isso ainda assim cresceu de 11% para quase 17% de crianças que se dizem, os pais dizem que elas não sabem ler e escrever entre 6 e 7 anos. Ou seja, o drama da pandemia piorou e muito a questão da educação. Daí que, inclusive, nós fizemos um debate se era hora de voltar às aulas, apesar do avanço da Ômicron, enfim, da questão da pandemia, porque nós temos hoje um grande problema. O problema é como é que a gente vai lidar com as crianças que perderam praticamente 2 anos de educação. E não é só aprender, ler e escrever. Tem uma série de questões cognitivas que a criança adquire na escola. além da questão da convivência, de aprender a conviver em grupo, aquelas coisas todas, extremamente importante. Afastadas por um momento sanitário grave, é compreensível. Depois em que a gente começa a ter soluções para questões sanitárias, não faz sentido deixar as crianças na escola. Até porque o custo disso hoje é mensurável por pesquisa. Lá na frente, a gente vai mensurar o problema da educação não recebida nesta fase, e eu não estou falando apenas de crianças, estou falando de todos os jovens que vão à escola, inclusive adultos que estão na universidade, lá na frente, na qualidade do serviço que vão prestar à sociedade, na profissão que elas escolherem. Aí você vai chegar e a pessoa não vai fazer uma conta simples. Bom, culpa dela talvez que estudou pouco, pode ser, mas eu tenho que levar em conta, e isso é muito importante, que a gente individualizar o problema é muito fácil, né? Mas tem que entender o contexto que levou aquelas crianças àquela situação. Esses jovens vão ser adultos amanhã, essa é a lei da natureza, não tem o que mudar. Esses jovens vão passar por esta situação com muito menos bagagem educacional pela razão da pandemia ou por outros problemas, porque não discutimos educação de verdade neste país, para valer, para arranjar solução, não para fazer proselitismo político, discurso político, não. Às vezes tem muita discussão identitária e não necessariamente de eficiência. O que é importante? A criança precisa saber escrever e ler. Funciona assim. A partir daí ela começa a aprender todas as outras coisas. Bom, vamos mudar um pouco o assunto, porque agora é hora do esporte aqui no Entre Linhas.
Futebol Jovem Pan. Oferecimento. Bob Brasil Unbet.
A notícia que o Brasil inteiro estava esperando, talvez, eu estou exagerando um pouco aqui, Felipe, não, vamos lá, vai. O Palmeiras está na final do Mundial de Clubes. O Alviverde venceu agora há pouco o Al Ahly do Egito por 2-0 com gols de Rafael Veiga e Dudu. O repórter Kaique Silva está na porta do estádio, ou do Allianz Arena, né, no Clube em Perdizes, e acompanha a festa dos torcedores.
Fala pessoal, um abraço para vocês aqui direto do Allianz Parque, festa da torcida do Palmeiras sendo feita por aqui. E a rua daqui, a Rua Palestra Itália, como tradicionalmente é chamada, a antiga Rua Turiaçu, como os torcedores do Palmeiras conhecem tão bem, ela está sendo tomada pelos torcedores. A polícia faz um cerco para que o trânsito não seja parado, porque é muita gente por aqui. Então os torcedores...
Tivemos um problema justamente aí na comunicação. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o nosso repórter que está acompanhando a festa justamente da torcida do Palmeiras. Bom, o fato principal é 2-0. O Palmeiras venceu, o Al Ahly está na final e agora vai esperar, obviamente, o resultado do confronto de amanhã. Que tem o Chelsea, inclusive, hein? Hoje, nas Olimpíadas de Inverno, três brasileiros entraram em ação. Jaqueline Mourão entrou para a história do esporte nacional. Acompanhe.
Pela oitava vez, uma participação em Olimpíadas. Um novo recorde entre atletas brasileiros. Jaqueline Mourão ultrapassa assim o velejador Robert Scheidt, formiga no futebol feminino, e o cavaleiro Rodrigo Pessoa. Mas a atleta de 46 anos se despediu da prova de velocidade do ski country no sprint livre ao terminar a fase classificatória na posição de número 84. Outra brasileira, Eduarda Ribeiro, de apenas 17 anos, ficou 4 posições atrás de Jaqueline. As duas e o brasileiro Manish Silva precisavam ficar entre os 30 mais rápidos no percurso de 1,5 km para irem às quartas de final. Manish ficou em 71º. Na quinta-feira, a atleta brasileira com mais Olimpíadas na história disputa a prova dos 10 quilômetros clássico.
Bom, nós retomamos o contato com o Kaique Silva, que está lá na Rua Palestra Itália, ou Turiaçu, para os mais antigos, onde a torcida do Palmeiras está fazendo festa pela classificação do time à final de clubes mundial. Vamos lá, Kaique.
Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês. Me ouvem bem agora?
Agora sim, por favor, siga.
Então tá bom, a polícia vai fazendo um cerco por aqui e vai posicionando os torcedores do Palmeiras na Rua Caraíbas, em frente ao Allianz Parque, para que o fluxo do trânsito não seja atrapalhado, né? Também o jogo, 1:30 PM, término da partida por volta das 3:30, 4 PM, e os torcedores vão se alocando por aqui para comemorar mais uma final de Mundial de Clubes. O Palmeiras espera ou o Al Hilal ou o Chelsea, que jogam amanhã para essa final. E eu tô aqui com o torcedor do Verdão, o Johnny. Johnny, vem cá para poder falar com a gente. O Johnny está por aqui. Johnny, prazer falar contigo. E essa final do próximo sábado do Palmeiras, prefere pegar o Al-Hilal ou prefere pegar o Chelsea?
Um prazer, é todo meu falar com vocês da imprensa, um prazer muito grande. Eu sou fã do repórter, da área do repórter, como é. Eu sou muito fã, mas independente do adversário que a gente vai enfrentar, o Chelsea ou o Al-Hilal, nós temos que entrar focado, somos um time tudo forte, respeitar o adversário e entrar focado com humildade, pé no chão. Entrar forte, perdeu a bola, tem que marcar muito, porque os caras são muito fortes. Não à toa que os caras chegou na final, na semifinal. Não é qualquer um que chegou na semifinal. Então, nós temos que estar focados, com cabeça em mente, sabe que a gente vai vencer o jogo, confiante, que vamos sair lá vitorioso, independentemente do adversário, ou Chelsea. Os dois times, tudo qualificado, os dois são qualificados.
E hoje os gols foram de Dudu e Rafael Veiga. Pra final, quem que você acha que vai fazer o gol salvador? Nas Libertadores foram Breno Lopes e Deverson. Quem que você aposta pra fazer o gol do título mundial do Verdão?
Dudu e Rafael Veiga.
Dudu e Rafael Veiga de novo?
Rafael Veiga, que vão entrar meio com tudo. Eles vão entrar com força, com vontade, não vão perder bola, vão comer a bola. O meio de campo, Zé Rafael, vai jogar muito nessa final, tenho certeza.
Johnny, obrigado, viu?
Eu que agradeço a vocês, é um prazer dar uma
conversa. Tá aí o torcedor do Palmeiras presente aqui na frente do Allianz Parque, torcendo pelo Verdão nessa final de Mundial de Clubes que acontece no próximo sábado. Uhum. Palmeiras espera, portanto, o resultado do jogo de amanhã, a outra semifinal entre Chelsea e Al-Hilal. A tendência é de que o poderoso Chelsea, campeão da Champions League, chegue na final contra o time do Palmeiras, bicampeão da Libertadores. E aqui atrás, viu, pessoal? A festa muito grande da torcida do Palmeiras, torcedores do Verdão vão tomando conta da rua e a polícia vai fazendo um cerco aqui para que os torcedores não invadam a Rua Palestra, fiquem apenas na Rua Caraíbas para que o trânsito não seja atrapalhado, viu, pessoal?
Muito obrigado, portanto, Kaique. Essa aí é a rua mais festiva dos últimos tempos do futebol brasileiro, né? Vamos lá. A PEC dos combustíveis, chamada de kamikaze pelo time do ministro Paulo Guedes, por colocar, por exemplo, em risco as contas públicas, ganhou a assinatura do senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro. A Catiúcia Sotomayor tem mais detalhes sobre isso. Está faltando muita assinatura para isso, para essa proposta, Catiúcia? Boa tarde, mais uma vez.
Boa tarde de novo, Piotr. Pois é. Hoje já ganhou mais uma assinatura. Nesta segunda-feira, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, assinou a proposta do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, que busca conter a alta no preço dos combustíveis. A equipe econômica do governo rechaçaria essa proposta, afirmando que ela pode ter um impacto superior a 100 bilhões de reais. Entretanto, ao menos 3 ministros do governo Bolsonaro apoiam a PEC do Senado. O texto permite que União, estados e municípios reduzam tributos sobre os preços de diesel, biodiesel, gás e energia elétrica nos anos de 2022 e 2023, sem a necessidade de compensação fiscal, ou seja, sem dizer de onde esse dinheiro vai sair. E também autoriza a União a criar um auxílio diesel para caminhoneiros autônomos. As despesas seriam realizadas fora do teto de gastos e a proposta é mais ampla que a PEC que está hoje na Câmara, que se restringe à desoneração de tributos sobre combustíveis. Mesmo assim, o impacto desse outro texto ficaria entre 54 e 75 bilhões de reais, também segundo cálculos internos do Ministério da Economia. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, disse agora há pouco aqui no Salão Verde que não há apoio do governo para a PEC dos combustíveis, que se houver redução de impostos será por iniciativa do parlamento, mas deixou claro que o presidente da República é favorável à medida. Eu volto com você.
Muito obrigado, Catiúcia. Bom, Zé Maria está conosco, Zé Maria Trindade em Brasília. Zé, boa tarde, uma vez mais. Nós temos uma questão aí que é muito clara. Eu tenho um problema, assim no país, os combustíveis estão muito altos, o valor, o preço dos combustíveis disparou, isso afeta a inflação, que afeta o bem-estar social das pessoas, ou seja, as pessoas perdem poder de compra, o vilão da inflação é sempre um negócio que a gente chama atenção, os mais velhos sabem que é hiperinflação, não estamos muito longe disso, mas qualquer arremedo de inflação chama atenção. Mas o governo tem um problema político para resolver internamente, leva-se em conta, porque, claro, eu tenho ali a ala política favorável ao governo fazer concessões para a gente reduzir o preço dos combustíveis e, ao mesmo tempo, a ala econômica falando, olha, isso aqui é um risco fiscal gigantesco. Ou seja, tudo isso é problema, nada disso é muita solução até o momento, porque não há consenso dentro do próprio governo. E quando não há consenso dentro do próprio governo, a gente leva, por exemplo, para o Congresso, e aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque quando o governo está fechado numa questão, você tem todos os esforços que os ministros fazem a gestão política dentro do Congresso para, obviamente, conseguir votos e tudo mais e aprovar seja lá qual for a medida. Hoje a gente tem um governo dividido, em que pese o fato do presidente ser favorável à medida, mas ele em algum momento volta, pode voltar atrás. Já voltou atrás em outras situações também. E o ministro Paulo Guedes tem muita influência sobre as decisões do presidente Jair Bolsonaro. A gente não conseguiu contato com o Zé Maria, então vamos falar de economia agora. Nós estamos aqui com a Camila Abdelmalak, nossa comentarista de economia aqui no Entre Linhas. Camila, seja bem-vinda.
Boa tarde, Piotr.
Eu vou começar com essa questão, porque óbvio que na ata do Copom que foi divulgada hoje, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, há uma preocupação em relação a gasto, há uma preocupação em relação à capacidade de pagamento. E aí eu mexo na confiança dos investidores, que começam a exigir o que a gente chama de prêmio de risco maior. Aumenta os juros, você tem que pagar mais para poder emprestar dinheiro no mercado, isso gera uma insegurança fiscal. Insegurança fiscal não é bom para ninguém, nem para o governo, que pode resolver um problema momentâneo, mas ele paga a conta lá na frente. Como é que o Copom viu isso tudo? Porque lá em março ele vai levar em conta tudo que nós estamos falando aqui para tomar uma nova decisão sobre os juros, né?
Sem dúvidas. Você colocou um ponto bem importante aqui, porque grande parte dessa elevação da taxa de juros, que está em 10,75, já estou até me antecipando a próxima decisão que ele deve tomar no mês de
março. Mas são dois dígitos, o drama dos dois dígitos de taxa Selic.
Exatamente. Quem está pagando grande parte dessa conta é o Banco Central, porque aqui no Brasil, a gente é orientado por um conjunto de políticas econômicas. Então, tem a atuação do Banco Central com as metas de inflação, a gente tem uma taxa de câmbio flexível e tem um outro pilar desse tripé macroeconômico, que é a responsabilidade fiscal, que é onde entra esse assunto que você estava comentando há pouco, da questão do preço dos combustíveis, uhum, da isenção tributária, da condução das contas públicas. Então, o que está acontecendo? O Banco Central, ele encontra um cenário inflacionário. Nós sabemos que grande parte desses preços que estão sofrendo alguma elevação, como é o caso do preço do combustível, da energia elétrica e alimentação, não tem efeito da taxa de juros. Uhum. No entanto, o que acontece? A gente tem alguns outros preços da nossa economia que reagem à taxa de câmbio e que acabam sofrendo com o processo inflacionário quando a gente tem uma percepção de risco em relação à nossa economia. Então, o Banco Central ele está pagando esse boleto com elevação da taxa de juros por conta da falta de austeridade, ou seja, de responsabilidade do lado das contas públicas.
Que não são só do governo federal, são decisões de gasto do Congresso e também do Judiciário. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Copom. A ata do Copom é justamente para explicar o porquê que foi tomada aquela decisão. Temos uma frase aqui que é bastante importante. Vamos lá, abre aspas. A incerteza particularmente elevada sobre preços de importantes ativos e commodities, assim como o estágio do ciclo, fez o comitê considerar mais adequado, neste momento, não sinalizar a magnitude dos seus próximos ajustes. Fecha aspas. Bom, a gente tem um risco e uma chance aqui. Vamos lá. O risco é de você subir de novo. E a chance é de dar motivos para o Copom não subir novamente os juros lá na frente, porque isso está gerando, por exemplo, um custo maior de empréstimos. As pessoas podem não financiar imóveis, comprar carros e tudo mais. E isso, obviamente, desaquece a economia, pode gerar desemprego, uma série de problemas.
Exatamente. A intenção do Banco Central, com a divulgação desse documento, após a decisão de política monetária, é orientar os investidores e a população para onde que vai deixar a taxa de juros no futuro. No entanto, o que o Banco Central coloca nesse parágrafo é que ele não tem como já colocar o qual que vai ser o passo que ele vai dar em relação à política monetária na próxima reunião, como ele fez nas anteriores, porque ele pretende parar de elevar a taxa, uhum, de juros. No entanto, ele sabe que tem dificuldades à frente, principalmente envolvendo a questão das contas públicas e todo esse entrave que a gente encontra dentro do Congresso. Então, é isso que o Banco Central está reconhecendo nesse documento. orçamento. E quando a gente fala das contas públicas, da responsabilidade fiscal, como você colocou aqui há pouco, é muito importante a gente explicar para a população que o orçamento público, ele é planejado pelo governo federal.
Sim.
No entanto, tem as etapas que passam pelo Congresso. E lá, esse orçamento é modificado e traz uma série de repercussões dentro do mercado financeiro e insegurança em relação ao ambiente de investimento do nosso país. E isso bate na taxa de câmbio, traz um movimento de desvalorização e traz mais inflação. Por isso que quando o Banco Central fala que a decisão da política monetária também depende da política fiscal, é nesse sentido, porque eles não conseguem prever ou dar alguma garantia de onde essa taxa Selic vai parar, porque a gente não sabe onde o debate político vai terminar.
Camila, você acha que nós estamos discutindo hoje questões momentâneas sem levar em conta o fundamento delas? Porque nós temos, sim, um problema do preço do petróleo. Ele oscila e é o mercado internacional quem decide, nós não temos poder sobre isso. Se ele sobe, por exemplo, eu fiz menção agora há pouco no programa, a gente não tem nenhum controle sobre o que vai acontecer na Ucrânia. E isso está pressionando, ajudando a pressionar, né, para cima o preço do barril do petróleo, que a Petrobras repassa. A decisão única que é brasileira, em tese, é a Petrobras repassar ou não o câmbio e o preço do barril do petróleo. Mas também não é, porque a empresa abriu capital, tem ações negociadas em bolsa, tem ações negociadas na Bolsa de Valores, as ADRs que estão lá nos Estados Unidos, em Dow Jones. E você não pode mexer numa empresa que até outro dia sofria pressão política, intervenção política e quebrou a empresa. Bom, mas eu tenho o preço dos combustíveis que está afetando o dia a dia das pessoas. E aí, eu levo em conta o dia a dia ou levo em conta o futuro? É esse o drama do governo?
Exatamente, é esse o drama do governo. Então, agora nós estamos num cenário onde o barril do petróleo está acima dos 90 dólares. No entanto, a gente também não consegue prever se em algum momento, por exemplo, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, pode intensificar o ritmo de oferta e trazer para baixo a cotação do preço do barril do petróleo. Então, é uma discussão que é muito complexa quando a gente fala em relação ao preço dos combustíveis, porque agora a gente tem esse dilema, porque está num patamar que é o maior dos últimos 7 anos. No entanto, esse cenário ele pode mudar e, de repente, toda essa discussão que a gente vem acompanhando em relação às PECs dos combustíveis pode ir por água abaixo a um esforço que vai ser jogado fora.
Olha, vamos dar uma olhadinha nesse momento, eu estou confirmando aqui. Ufa, o petróleo até que está em queda, viu, Camila? Baixou um pouquinho dos 90. Quer dizer, não baixou, não. O Brent está 91,11. Está em queda, mas está acima dos 90. O Brent é o tipo do petróleo que a Petrobras leva em conta para fazer os repasses de preço. Ele é o petróleo do Mar do Norte, enfim, mas esse é o referência que é usado aqui no Brasil. A gente tem implicações também no mercado financeiro, né?
Não. Sem dúvida.
Temos a Bolsa no momento e o dólar também. Vamos seguir as moedas, o dólar e o euro e também a Bolsa de Valores, que, obviamente, levando-se em conta o que acontece na Petrobras, ela tem um peso hoje dentro do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Temos, Felipe, os números do mercado financeiro? Não temos ainda. Tá, mas vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, porque eu tenho aqui, just in time, aqui, o que nós temos de informação.
Hoje, na verdade, é um dia de oscilação para o mercado financeiro. Não tem uma direção muito bem definida, porque essa decisão de juros do Banco Central acaba impactando negativamente em grande parte das empresas que são listadas na Bolsa. Porque juros mais alto indica que a gente tem um cenário inflacionário e juros mais alto também desestimula a atividade econômica, o que acaba atrapalhando muito as ações de empresas ligadas à economia doméstica. E o que estava dando um pouquinho de folga eram as empresas exportadoras, tirando a Petrobras, que tem um movimento de realização dos lucros. No entanto, a gente tem outras empresas exportadoras de proteína e, no caso da Vale, também porque o minério de ferro bateu a maior cotação dos últimos anos e isso ainda sustenta um pouco e faz com que a Bolsa não caia tanto.
Minério de ferro é negociado sobretudo na Bolsa de Dalian na China. Bom, há pouco esse era o mercado financeiro. O Ibovespa estava caindo, na próxima da estabilidade, com 0,03 negativo, 111.962. O dólar também com uma queda importante, 0,41. Nesse momento, qualquer queda do dólar é importante, né? 5,27, o euro com 6,02. Ali tinha uma queda também de 0,18. A gente está tendo petróleo ainda alto, o dólar até que arrefeceu um pouquinho, mas isso não está conseguindo segurar o preço do petróleo. Porque vale só lembrar de novo, a Petrobras repassa, obviamente, as duas coisas. Ela compra o preço do petróleo em dólar, obviamente, então eu repasso o câmbio e o preço do petróleo em si. Então, a gente, por mais que a gente tenha um petróleo subindo, um dólar caindo, o petróleo ainda continua muito alto. Isso não tem solução a curto prazo. a menos que essas questões internacionais sejam resolvidas.
Exatamente. A gente tem alguns aspectos para acompanhar e que são a esperança. Então, arrefecimento das tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia. De repente, isso pode tirar um pouco o ímpeto dessa commodity com a questão da oferta sendo restabelecida. E também a gente tem a questão da organização dos países exportadores de petróleo que tem a decisão do escoamento para todo o globo dessa commodity. Então, a gente fica um pouco refém e fica acompanhando os desdobramentos, além do mais também a perspectiva do ambiente global, porque se a gente tem uma expectativa de aquecimento da atividade econômica como é lá nos Estados Unidos, uma atividade crescendo num ritmo de 5%, tem demanda por combustível e além também das questões climáticas que a gente colocou aqui na semana passada por conta do hemisfério norte.
Nós temos, obviamente, que a questão da Ucrânia impacta nisso, mas tem uma decisão da própria OPEP de aumentar ou não a oferta de petróleo. Por onde pode vir a solução mais fácil? É pela OPEP, né?
Provavelmente essa é uma das expectativas. No entanto, essa organização, que é um cartel, indicou que não vai decidir aumentar o ritmo de recomposição de oferta nesse momento. Lembrando que eles tomaram decisão de diminuir o ritmo de produção quando houve uma super queda no preço do barril do petróleo lá no ápice da pandemia, porque a gente teve uma paralisação das atividades econômicas e dos voos.
Se baixa procura, muita oferta, porque você não para de prospectar petróleo da noite para o dia, então, obviamente, o preço caiu. Agora é o contrário.
Exatamente. E também a gente fica aguardando decisões de política monetária lá fora, porque a gente tem as atividades econômicas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos indo bem. No entanto, o processo de elevação de juros que pode acontecer por lá pode colocar um pouco de água nesse ritmo da demanda global. E aí a gente pode ver talvez também esse petróleo se comportando um pouco melhor.
Camila, brigadíssimo pela gentileza, hein? A Camila Abdelmalak que conversou conosco aqui neste Entre Linhas. Vale só lembrar que nosso debate hoje foi extremamente importante, porque a gente falou sobre as pesquisas eleitorais, se você confia ou não nas pesquisas eleitorais. Há toda uma discussão, obviamente, da validade delas. E hoje a gente mostrou como que elas são feitas e, obviamente, o que você precisa levar em conta. E, claro, tem a questão da autonomia do eleitor, que julga o momento para decidir o que ele vai fazer. O voto dado hoje na pesquisa pode ser que não seja exatamente o mesmo lá na frente. E porque ele mudou de ideia, isso faz parte do jogo. Pode mudar de ideia, inclusive, o doutor Lavaredo fez essa menção, ali, na urna, para, digamos, é o voto útil, vota naqueles candidatos que estão ali na ponta e não no candidato que ele aventou votar 5, 6, 7 meses antes. Ou seja, as campanhas valem sim, as pesquisas valem sim, as campanhas valem muito e a gente vai ter um ano bastante importante no país e vamos acompanhar para e passo aqui pelo Entre Linhas na Jovem Pan News. Bom, eu quero agradecer a companhia de vocês, nós voltamos com Entre Linhas amanhã, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência, a gente vai continuar no debate porque é extremamente importante discutir as coisas desse país. Eu costumo dizer que as pessoas desse país já decidiram que está na hora de dar certo. Há problemas? Vamos corrigir. Há outros problemas? Vamos corrigir de novo. Mas o objetivo é dar certo. Muito boa tarde a você. Até amanhã. Agora você fica com a opinião.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, só aqui. Jovem Pan News.
Experimente o polvo à provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
E Jorge, depois dessas férias prolongadas, boa tarde, Adriles.
E merecidas. Boa tarde, meu caro William. Boa tarde, meu caro Diogo.
Diogo Schelp, para rebater o nosso Adrilles Jorge. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, William. Boa tarde, Adrilles. Boa tarde a todos.
Bom, para começar, eu trago em destaque o presidente Jair Bolsonaro, que postou numa rede social que, abre aspas, não seria difícil, fecha aspas, acertar um tiro num gordinho. A fala foi uma resposta ao influenciador Cauê Moura, que havia chamado o presidente mentecapto por um vídeo em que Bolsonaro é ajudado pelo filho Carlos a atirar em um alvo. Eu confesso que não dá para disputar uma Olimpíada, mas em uma eventual invasão de propriedade, se o alvo fosse um gordinho do seu tamanho, não ficaria tão difícil acertar, escreveu Bolsonaro. Mas fato é que no vídeo o Jair Bolsonaro fez uma piada com os acertos em um alvo da cor vermelha, abre aspas, é muita vontade de dar liberdade para esse povo e acabar com o comunismo, mas vamos fazer no voto. Não vai ser no tiro, não, fecha aspas, disse o presidente. Bom, em relação à primeira observação, Diogo, essa fala do presidente de acertar um gordinho, você viu o vídeo onde o presidente tenta atirar e não consegue?
Atira mal, né?
Assisti o vídeo, achei o vídeo engraçadíssimo. O presidente que sempre se vangloria no seu passado militar, se vangloria de ser um defensor das armas, os filhos volta e meia posam com armas, ele fez, né, o gesto da arminha, um símbolo da sua campanha à presidência, e aí quando se percebe no vídeo que ele não lembra sequer de destravar a arma, não lembra ou não sabe, e vem alguém, que eu acredito que é o filho dele, Carlos Bolsonaro, encostar assim baixinho atrás dele nas costas e falar: olha, tem que destravar a arma aí. Realmente, essa postagem desse influenciador, que eu sequer conhecia, achei muito divertida, muito engraçada e, enfim, aparentemente pegou no calcanhar de Aquiles de Bolsonaro.
Bom, você viu o vídeo, Adriles? Você já atirou?
Assisti ao vídeo, já atirei, atiro muito bem e miro no alvinho, sendo gordo ou magrinho, e acerto.
Mas você acha essa não é uma fala preconceituosa, fala que vai acertar o garoto porque ele é gordinho?
Enfim. Bolsonaro foi eleito não só por uma plataforma de combate à corrupção, não só por uma plataforma de estabelecer um princípio de liberdade das pessoas, mas também de combate cultural ao que se chama politicamente correto. Parece uma pauta até banal essa, de um homem que faz uma piada vulgar em relação ao gordo e as pessoas cancelam, não é? Mas qualquer tipo de piada, ele tem um grau de perversão, meu caro William. O problema é quando você cerceia a capacidade e a livre expressão das pessoas com algum tipo de princípio de humor, e a gente praticamente não tem programas de humor hoje, e o politicamente correto tem na sua perversidade exatamente isso. Ele inibe humor, a arte, a expressividade, mas ele inibe as palavras, inibindo as palavras, inibe as ações, cria um sentimento de hipocrisia, de ressentimento, mas, em se tendo esse ressentimento, cria aquilo que se chama de cultura do cancelamento, em que pessoas, por piadas, palavras, expressões, opiniões, são canceladas, desmonetizadas, em última instância, até criminalizadas por crime de opinião. O STF é um exemplo claro disso. Roberto Jefferson, quando fez uma piada com uma arminha que ia expulsar Satanás da igreja, chegou a ser preso e está preso até hoje. Ou seja, o politicamente correto tem sobrecamadas. Todo humor é subversivo, é perversivo. Ele critica algo, alguém, uma característica física, moral, intelectual. Adriles. E o Bolsonaro foi o contraponto a esse Sim. tipo de mimimi histérico, ditatorial do politicamente correto. E foi eleito também por isso.
O uso de uma arma de fogo pelo Roberto Jefferson. Quando você fala uma arminha, parece que era uma arma inofensiva. Na verdade, era uma arma de fogo. E não tem essa história de arminha ou armona. A arma de fogo é arma de fogo. Vamos lá, Diogo. Na verdade, Bolsonaro não aguentou a pressão e ficou muito irritado com a provocação, né? Porque ele, na verdade, realmente não conseguiu atirar. Estava todo atirar. Duro, com o braço duro, não conseguiu estravar.
Era uma arma, tem 10 tipos de arma.
Na verdade,
arma,
ele não aguentou a pressão e partiu para a agressão verbal.
Partiu para a agressão verbal e, ao contrário do que diz Adriles, o presidente da República não é humorista, né? O Adriles faz uma defesa do politicamente incorreto, da possibilidade de fazer piada e tal, só que ele está fazendo piada com algo que, na verdade, é apologia da violência. Então, é diferente de um humorista, um influenciador, um youtuber, até um cidadão comum fazer uma brincadeira do que o presidente fazer uma brincadeira com arma, sabendo que ele tem muitos seguidores, muito afoitos, e então, realmente, é algo... que não se pode aceitar. Lembrando também que quando alguém faz uma piada desse tipo em relação ao presidente no Twitter ou em qualquer outro lugar, o GSI manda, né, a Polícia Federal bater na porta da pessoa, como de fato já ocorreu outras vezes. Que então, isso? é uma atitude realmente que não se deve esperar.
Você sabe, Adriles, que o GSI, algumas pessoas são monitoradas muito em função disso, e quando o presidente vai num determinado estado ou um determinado município, que existe uma pessoa que está sendo monitorada pelo GSI, o GSI faz uma visita a essa pessoa?
Eventualmente, o presidente já sofreu uma tentativa concreta, não abstrata,
justamente por
de
isso
assassinato.
Não deve, né, não
Todo deve. Presidente deve ter a sua segurança salvaguardada pelo GSI. Agora, é irônico o Shelp falar sobre isso, porque o presidente é vítima, entre aspas, eu não acho que ele seja vítima necessariamente, de vários tipos de piada. Já fizeram um jogo de futebol na qual a cabeça do presidente... era a bola de futebol. Já chamam de genocida, de nazista, fascista, isso sem nenhum tipo de gracejo. O presidente, em que pese não ser humorista, em que eu também não acho graça em demasia das piadas que ele faz, ele tem o direito, como você, como eu, como o Willian, de fazer qualquer tipo de piada. E piada, eu volto a dizer, tem um grau de perversão e subversão da realidade. Ele é sempre uma caricatura de um princípio de vida, de um princípio
Sim,
de personalidade
é legal, né,
e de uma pessoa.
Você acha
O presidente, quando ele estica um pouco a linha dessas piadas vulgares, ele está vendo até onde pode ir a liberdade
de expressão.
Com uma coisa e
em
a liberdade
você,
de expressão, meu Diogo, só para acabar, ela pode sobrar. O que não pode sobrar é o excesso de segurança que faz com que pessoas, inclusive, como o Roberto Jefferson, que usou uma arma de plástico para exorcizar a igreja de Satanás, chegou a ser preso. Nesse limite, o politicamente correto é perverso. E é contra
Sim,
isso,
Adriles.
Essa cultura
okay.
também, que
Diogo,
Bolsonaro luta.
Não, eu concordo com o Adriles no alto grau de perversão do presidente em suas piadas. A gente pode lembrar aqui quando ele, por exemplo, fez piada das vítimas de Covid-19, rindo, imitando uma pessoa com Covid, fingindo que estava com falta de ar, isso no momento em que o Brasil vivia aí índices recordes de morte por Covid-19. Esse é o nível de perversão do presidente quando faz piada
então, sobre
a população
piada,
brasileira.
Na última quinta-feira, impaciente com a demora da resposta, o presidente Jair Bolsonaro chamou de pau de arara os assessores aos quais perguntou durante a live de qual estado ou cidade era o padre Cícero. Ok, Adriles, tudo bem? Eu sei que você gosta de uma piada. Hoje, por exemplo, você começou o programa. Antes do programa, você estava brincando com o meu cabelo, com o cabelo do Diogo, mas a gente não implicou com o seu.
Todos podem implicar com todas as características físicas. Numa sociedade onde todos se sentem ofendidos, numa sociedade em que a gente está, infelizmente, em que o mimimi histérico impera sob a forma do politicamente correto, em que uma pessoa que se sente ofendida se sente no direito, ressentido, de cancelar a outra, o humor deixa de existir. E quando o humor, que é uma forma mais superior de inteligência, de você brincar com os defeitos, com os problemas, com as vicissitudes da vida. Quando o humor é extinto, cessa o principal mote da liberdade de expressão e cessa a possibilidade de arte e de diálogo. Quando o Bolsonaro fala de pau de arara, ele está fazendo uma expressão jocosa em relação a nordestinos que vêm imigrando para o sul, né, de caminhões. Ou seja, ele está falando exatamente da possibilidade de uma população pobre que ascende, que tenta ascender socialmente para uma condição de vida maior. Não há nada de ofensivo extremamente na piada do Bolsonaro, embora toda piada, eu volto a dizer, tenha um caráter ofensivo. O que é extremamente ofensivo e mais que ofensivo, perigoso, é você limitar a liberdade de expressão
eu
na sua forma mais sofisticada, que é o senso de humor e da arte.
Diogo, a piada, ela dói em quem faz a piada ou quem ouve a piada?
Boa pergunta.
Em quem faz a piada ou quem ouve
isso.
A piada?
Ou quem é alvo dessa piada?
Quem é alvo dessa piada?
Não, ela dói mais aonde?
No caso, dessa piada do pau de arara, dói em quem ouve, não necessariamente quem estava ali presente. É preciso perguntar para cada um dos presentes que eram nordestinos, que são do governo Bolsonaro, e o que eles acharam disso. Agora, com certeza, sabe-se que há uma boa parcela de nordestinos que, eventualmente, são de famílias que migraram para o Sudeste ou outras regiões do país, que viveram preconceito ou ainda vivem preconceito por conta disso e talvez não achem tanta graça nessa piada. E aí vem a questão política. Bolsonaro, talvez esteja dando um tiro no próprio pé, e aí, nesse caso, dói nele, quando ele toma esse tipo de atitude, considerando que ele tem um índice baixo de votação no Nordeste. Ele precisa conquistar votos no Nordeste, ele está em ano eleitoral, e, no entanto, ele faz, como diz o Adriles, ele prefere dar uma de humorista.
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês sobre o limite das coisas, né?
Vamos
porque
lá.
Você, hoje a gente brincou aqui com essa história do cabelo.
Sim.
A gente poderia estar brincando com você, como você brincou com a gente.
Exatamente.
Mas fato é que nesse campo da internet, das polêmicas, eu vou trazer uma agora. A gente vai falar sobre a polêmica do momento. O apresentador conhecido como Monark, ele declarou durante o podcast Flow que é a favor da criação de um partido nazista. Em conversa com os deputados federais Tabata Amaral e o Kim Kataguiri, Monark falou que, abre aspas, acho que tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei, fecha aspas. Houve uma grande reação, patrocinadores cancelaram parcerias com o podcast, que perdeu até os direitos de transmitir o Campeonato Carioca. Monark disse hoje que estava bêbado e pediu desculpas pela afirmação. A pergunta é, quando a liberdade de opinião ultrapassa o limite da lei, Diogo?
Sim, nesse caso não há justificativa. Da mesma forma como existem, por exemplo, no Brasil, leis que criminalizam determinadas atitudes que poderiam cair na questão da liberdade de expressão, a mesma coisa vale para você permitir a existência ou não de um partido nazista. Olha, é interessante porque eu estive na Tunísia logo depois da Primavera Árabe, quando foi derrubado o ditador tunisiano, e entrevistei um líder do Ennahda. O Ennahda era uma filial, digamos, um partido islâmico fundamentalista ligado à Irmandade Muçulmana. E esse líder, ele usou o argumento da proibição que existe na Alemanha para a existência de partidos nazistas ou até de divulgação de livros nazistas para justificar as leis anti-blasfêmia que eles queriam implantar na Tunísia. Então, a questão é, essa discussão de liberdade de expressão às vezes serve também para justificar outros tipos de autoritarismos, né? O que eu acho que é importante lembrar em relação ao nazismo é que foi um período absolutamente excepcional da história, da história mundial. Excepcional no sentido de que nunca tinha acontecido algo como aquilo antes. É claro que teve genocídios no passado, antes disso, mas o genocídio perpetrado pelos nazistas foi algo que nunca tinha acontecido, porque era de uma tal forma organizado, enfronhado na ideologia, que realmente não tem equivalente. Por isso que não se admite a existência de um partido nazista na Alemanha ou em outras partes do mundo.
Qual o limite da liberdade, Adriles?
Vamos ver. Essa é uma questão extremamente interessante. Eu sou radicalmente contra a defesa também de um partido que se coloca nazista, porque o nazismo tem, no bojo da sua teoria, o extermínio de uma etnia, o extermínio de um povo, no caso, o povo judeu. O extermínio e o desprezo de povos negros, de homossexuais, de pessoas com comportamentos especiais, singulares. Ou seja, é um regime eminentemente genocida. Embora haja, inclusive, a discussão sobre possibilidade de movimentos absolutamente asquerosos, como o nazismo, dentro dos Estados Unidos, dentro de alguns países da Europa, para lançar luzes sobre a asquerosidade desse tipo de movimento, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de movimento que pregue o extermínio de algum povo. Agora, te pegando de carona no que o Diogo disse, se o nazismo deve ser proibido, e eu acho que ele deve ser proibido enquanto difusão de ideias, embora livros como o Mein Kampf, Minha Luta do Adolf Hitler, tem que ser expostos para saber exatamente do grau de periculosidade desse tipo de ideologia, então o comunismo também deveria ser proibido. Se o nazismo matou só de judeus 6 milhões de pessoas, o comunismo, meu caro Diogo Schelp, matou na sua gênese, na sua história de mais de 100 anos, mais de 100 milhões de pessoas. E Lenin e pessoas como Stalin diziam que não se faz uma revolução permanente com luvinhas de seda, ou seja, que a história deveria ter sido erigida e feita, a história do movimento comunista, e sangue, e foi feita. E até hoje, no Brasil e em outras partes do mundo, o movimento comunista sistematizado em livros, em partidos, em organizações políticas subsiste. Ou seja, a esquerda marxista...
Eles defendem o extermínio de algum povo?
Essa é a questão. Eles não defendem o extermínio. Mas na sua prática, quando você coloca um Estado autoritário que suprime todas as liberdades individuais em nome de um princípio coletivo, isso subjetivamente leva à possibilidade da anulação do indivíduo, como existe, por exemplo, no regime autocrático chinês. Quando você suprime a possibilidade da subsistência da liberdade individual e coloca o Estado acima do indivíduo, o Estado torna-se inexoravelmente ditatorial e opressor. O comunismo foi um sistema, senhores, inexoravelmente ditatorial, que pregou, sim, de alguma forma subjetiva, o extermínio daqueles que não se coadunavam à sua ideologia. Se o nazismo deve ser proibido, eu não sei por que o comunismo vige como uma coisa libertária organizada em partidos como no Brasil, por exemplo.
Eu disse aqui que o apresentador justificou porque estava bêbado. E a gente já observou que em alguns podcasts ou lives, né, é muito claro isso, que algumas pessoas estão bebendo, estão falando o que querem, mas assim, é falta de consciência, é para chamar a atenção. Qual é o limite para conseguir a audiência num podcast? Vale tudo, Diogo?
Eu acho que nesse caso ele claramente expressou algo que ele realmente pensava, né? Ele estava, realmente aparentava estar alterado, talvez estivesse bêbado mesmo, mas é lógico que essa opinião dele é feita, enfim, com a visibilidade que ele tem no podcast, óbvio que tem um impacto, né? Então, corretamente, ele foi rebatido no mesmo momento pela deputada Tabata Amaral, e muito bem rebatido, inclusive. Então, acho que, nesse caso, a discussão teve ali um desfecho, né? Foi diferente de outras situações em que a pessoa apresenta uma ideia dessas sem ser sendo contraditório, acaba o debate fica prejudicado. Mas eu não acredito que ele tenha feito isso para chamar atenção, porque no fim das contas as consequências foram ruins, houve ameaças de saída de patrocinadores. Sim. E
saíram,
tudo mais.
Ameaça não,
saiu. Um trecho. Quando ele fala assim, o monarca fala o seguinte, abre aspas, a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. Na minha opinião, as duas tinham que ter espaço. Eu sou muito louco que todos vocês, eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei, disse ele. A Tabata rebateu o comentário do monarca ao falar que a liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca em risco a vida do outro. O nazista é contra a população judaica e isso coloca uma população inteira em risco. Isso cabe prisão, Adriles?
Eu acho que não, eu vou ser bastante sincero. Ninguém acredita, eu não acredito que o monarca seja um simpatizante do nazismo.
Ele falou isso por quê?
Calma lá. Ele vem de uma série de posts, de declarações, em que defende fundamentalmente a liberdade. Nesse mesmo programa...
Informação que chegou agora. Ele acaba de ser demitido do podcast do Flow.
Pois é. Ele eventualmente fala da possibilidade alargada de expressão de uma esquerda, de uma extrema esquerda, que prega o comunismo, que matou, outra vez falando aqui, 100 milhões de pessoas, e de uma extrema direita, inclusive a controvérsia se o nazismo seria de extrema direita ou de extrema esquerda, que é tolhida o tempo todo, cerceada pela justiça. Eu acho que ele se expressou mal. Quando ele fala de um partido nazista, ele fala como existe nos Estados Unidos. Eu acho que movimentos nazistas podem até ser declarados. Eles não podem exercer o nazismo em alguns estados americanos. Mas o partido que prega de maneira aberta de livre expressão que um povo judeu deva ser exterminado é uma declaração extremamente infeliz. E eu acho que ele calcou a opinião dele, infelizmente, numa coisa chamada ignorância. Porque a Tabata Amaral chega a corrigi-lo. Olha, o nazismo é um movimento anti-pessoas, anti-judeus. Aí eu falei, como é que você sabe disso? Ou seja, ele tinha, na sua ignorância, a possibilidade de uma liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela exige uma responsabilidade cidadã de você saber o que você está dizendo. Aí a gente
entra em programas
de comunicação
que ele entrou
de
num pessoa... Adrilho, ele entrou num assunto delicado, isso sem pensar no outro lado.
Exatamente.
Eu vou trazer, por exemplo,
não é só
Diogo,
isso. Ele não sabia a fundo
a
que
Confederação Israelita do Brasil condena de forma veemente a defesa da existência de um partido nazista no Brasil e o direito de ser antijudeu, feita pelo apresentador monarca do Flow Podcast, porque agora ele saiu, foi demitido. O nazismo prega a supremacia racial e o extermínio de grupos que considera inferiores, perfeito, fecha aspas. A Cunib se pronunciou. Diogo Schelp.
Olha, eu vou dizer uma coisa.
Cabe prisão?
Não, não cabe prisão. Eu acho que tem uma diferença aqui. Uma coisa é você ter a possibilidade de ter um partido nazista. Isso é absolutamente contra que isso ocorra. Agora, o sujeito dizer ou questionar ou perguntar, não sendo um defensor do nazismo, se poderia ou não existir, se, defendendo essa questão do ponto de vista de uma liberdade que ele considera que deve ser irrestrita, como disse o Adrilles, uma questão aí de responsabilidade. Aí talvez é outra questão, não é a mesma coisa que você defender ideias nazistas. No caso do Monark, ele não defendeu o racismo, ele não defendeu o extermínio de nenhum povo. Agora, isso não quer dizer que a opinião dele de ser favorável à existência de um partido nazista esteja correta. Então ele sofreu as consequências por ter dado uma opinião que é repudiada corretamente por boa parte da sociedade.
Bom, eu recebi agora a nota do comunicado do Flow, que é um comunicado extenso, mas traz o desligamento dele. Quando ele fala sobre a existência desse partido político, o nazismo é contra, ou melhor, que ele coloca, eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. É realmente uma falta de conhecimento, Adrilles?
Acho.
Você jura que você acha que é isso? Depois de tudo
olha,
que nós
vivemos? Olha, o nazismo
vivemos...
é amplamente divulgado. Realmente foi um movimento asqueroso, abjeto, de exterminação de povos. Mas o princípio do que o Monark quis dizer e se expressou tão mal falando da organização de um partido, você organizar um partido, você organizar um movimento sistemático para eliminar judeus, que o nazismo é, em essência, isso. O que ele estava querendo dizer e não conseguiu dizer é que a liberdade de expressão ela pode sobrar. Eu concordo com o Diogo e eu tenho certeza que o Monark repudia movimentos racistas, nazistas, xenófobos, de qualquer forma, que queiram exterminar, que queiram ser genocidas, que estabeleçam um princípio de superioridade de uma raça, de uma etnia em relação à outra. O problema é quando você não tem seguridade e absolutamente apreensão daquilo e conhecimento daquilo que você está dizendo. Ele não disse que o movimento nazista era um movimento anti-pessoa. Ele estava dizendo, ele questionou a si mesmo e a própria Tabata que aquilo poderia ser um princípio de superioridade, mas que poderia ter sido aceito ainda que seja um movimento asqueroso. Então, a gente entra num problema que é muito grave de apresentadores, de jornalistas, de comentaristas que não têm uma total dimensão daquilo que eles estão dizendo e, eventualmente, possam disseminar uma notícia falsa, equivocada ou deturpada. Mas é do ser humano. Por mais profissional que ele seja, eventualmente, incorrer em algum tipo de erro, numa falha de comunicação, numa falha de expressão.
Tudo
o que
bem,
eu não
Adrilles,
acho correto é prender alguém por uma falha de expressão, que foi o caso do Monark.
Então você imagina quem viveu essa tragédia, ou que tem algum parente que viveu essa tragédia. Lembrando que no dia 27 de janeiro foi um dia internacional de lembrança do Holocausto. Ouvir uma fala dessa num podcast que tem uma grande repercussão.
Corretamente. A pessoa fica indignada e exige algum tipo de reparação, mesmo que simbólica. No caso, foi feita uma campanha para que se retirassem os patrocínios do podcast e essa pressão surtiu efeito e o Monark sofreu as consequências do seu comentário irresponsável. Quer dizer, o Adrilles tem razão nesse ponto. A responsabilidade, você tem liberdade de expressão até um ponto em que aquilo toca em questões como essa, que podem levar alguém a acreditar que as ideias do nazismo são aceitáveis e não são de forma alguma.
É importante salientar, Adrilles, que ele pediu desculpas, pediu perdão à comunidade judaica, falou que se expressou mal e que estava no estado etílico alterado. Ou seja, ele percebe o erro que ele cometeu.
Sim, então eu vou colocar um número no seu braço, raspar a sua cabeça, afastar você da sua família, tirar todos os seus pertences, colocar você dentro de um trem, levar para uma câmara de gás.
Perfeito. A mim? Olha, se você fizer isso, você vai ser preso.
Isso aconteceu.
Você vai ser condenado.
Isso aconteceu.
Você vai ser ogerizado. Essas coisas aconteceram, mas o monarca não está raspando a cabeça, não está marcando o braço de alguém, não está levando alguém para a câmara de gás. Ele cometeu uma opinião estúpida baseada na sua própria ignorância, ignorância esta que ele admitiu, a sua irresponsabilidade etílica, estava alcoolizado, estava drogado, é o que tudo diz, e eventualmente se expressou muito mal em defesa de uma liberdade de expressão irresponsável da defesa do inaceitável.
Sim,
agora,
defendeu,
defender o inaceitável não é exatamente torturar, perseguir ou massacrar alguém. A opinião dele está sendo punida justamente pela falta de patrocínio e pela demissão.
Então, peraí.
Isso não cabe
se
exatamente
eu estou defendendo
cadeia,
um partido que tinha essa linha de raciocínio,
ele
de
tá
tratar as pessoas...
Ele está defendendo o partido, ele está podendo a liberdade de expressão
do nazista. Tem uma questão
é horrível,
aí.
Mas ele não está defendendo o partido nazista.
Tem uma questão que eu acho que o Adriles não pegou, que é o seguinte, existe uma relativização dos crimes do nazismo. E isso pode estar, inclusive, na origem do comentário do Monark. Né? A partir do momento em que ele defende a existência de um partido nazista, ele talvez esteja bebendo dessa... Existe essa corrente, a gente vê esse tipo de relativização.
É, tem movimentos neonazistas.
E existe essa relativização também fora de movimentos que sejam claramente ou mesmo esteticamente nazistas ou fascistas. Então, a gente viu, por exemplo, no governo Bolsonaro, um secretário que fez um pronunciamento com uma estética nazista, até a música,
foi
até os quadros.
Foi sumariamente demitido.
Estou dizendo que isso não está restrito a grupos organizados fascistas. Então, existe essa relativização e talvez o Monark tenha bebido dessa relativização,
agora,
que é grave também.
Eu gostaria de voltar a um certo ponto. Se o nazismo deva ser, e eu acho que deva ser proibido como liberdade de expressão irresponsável, qualquer tipo de defesa do nazismo, o comunismo também deve. Porque ele matou mais, prendeu mais, perseguiu mais, cerceou mais em termos históricos
e numéricos
do que o
próprio nazismo. Essa relação que o Adriles está fazendo, ela é justa?
Olha, eu não vou de forma alguma aqui defender os crimes do comunismo. Né? A gente teve naquele período histórico...
Mas dá para comparar com o nazismo?
A questão é a seguinte, se você comparar os dois regimes, né, que conviveram ali simultaneamente naquele período histórico, os crimes do stalinismo, por exemplo, são absurdos, bárbaros, enormes. Agora, o que se está discutindo aqui é ideologia. Né? E a gente não vê, pelo menos em grande parte, grupos organizados que usam a ideologia comunista para defender a exterminação de estrangeiros, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando você pega os partidos que têm o nome comunismo aqui no Brasil, você não vê nenhum tipo de defesa dessa forma de extermínio.
Eles
ou mesmo...
ditadura, toda ditadura é sanguinária, de
toda inclusive...
Onde quer que o comunismo tenha sido instalado ao longo do século XX, houve genocídio, houve extermínio, houve
prisões,
não,
eu não estou questionando isso, Adriles, Eu não estou questionando isso, estou falando que é diferente você ter um partido comunista do Brasil ou você ter um partido nazista do Brasil. São coisas
eu
diferentes.
Eu acho que é exatamente a mesma coisa do ponto de vista da barbárie. Se você tem um sistema que elimina a possibilidade da liberdade individual da pessoa e coloca o sujeito subordinado a um Estado autocrata, como houve na União Soviética...
Subjetiva, como você falou
não,
anteriormente.
É subjetiva, mas objetivamente, quando você suprime liberdades individuais em nome do Estado, você cria objetivamente uma ditadura. E foi criada uma ditadura em todos os países que adotaram o regime socialista e em todos esses países, pessoas foram mortas aos milhões. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100
Senhores,
milhões de pessoas.
Programa,
e hoje é visto
aqui
no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada.
E Adriles
como
Jorge,
partidos
muito obrigado
organizados.
Pela sua audiência. Vem aí o 3 em 1.
Até sempre, tchau.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br. NIUcursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só